Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Em primeira viagem ao Nordeste, presidente Michel Temer diz que a região é prioridade para o governo.
O Nordeste é uma prioridade para o nosso governo. Basta dizer que nós repassamos mais de 200 milhões de reais para obras hídricas, né? Só no nosso período.
E Temer também diz que quer terminar a integração do São Francisco para levar água a 12 milhões de nordestinos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Agricultores do Norte e Nordeste podem negociar dívidas com desconto de até 95% nas multas. Thaísa Dias.
Mais de 1 milhão de contratos no Norte e no Nordeste poderão ser renegociados. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E em 13 anos, mais de 4 mil servidores federais foram expulsos por corrupção.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A seca na região nordeste do país preocupa o governo. Tanto que já liberou mais de 200 milhões de reais para garantir o abastecimento de água para a população que sofre com a falta de chuva.
Hoje, o presidente Michel Temer fez sua primeira visita ao Nordeste e disse que a região é uma prioridade.
Na primeira cidade em que esteve, Temer assinou a liberação de mais 45 milhões de reais para obras que vão ajudar a abastecer 850 mil pessoas no agreste pernambucano.
A barragem de Jucazinho já foi o maior reservatório do agreste pernambucano. Mas como não chove há 5 anos na região, 3 municípios deixaram de ser abastecidos com a água da barragem. Os 12 que restaram estão sendo socorridos por carros-pipa. A alternativa, então, é a reativação de outro sistema com a construção de uma adutora emergencial. A ordem de serviço foi assinada hoje pelo presidente Michel Temer e a obra deve custar mais de 33 milhões de reais. Além disso, outros 12 milhões de reais vão restaurar a barragem, que, segundo o diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Ângelo Guerra, precisa de manutenção.
Ela já tem 18 anos de vida e, por isso, se faz necessária a recuperação, essa intervenção nessa barragem.
O presidente Michel Temer visitou a barragem que fica no município de Surubim, a cerca de 120 quilômetros de Recife, capital pernambucana. Em sua primeira visita ao Nordeste, depois de assumir a presidência, Temer disse que a região é, sim, uma prioridade do governo.
O Nordeste é uma prioridade, governador, para o nosso governo. Basta dizer que nós repassamos, dados que tenho aqui, mais de 200 milhões de reais para obras hídricas, né? Só no nosso período. E vamos repassar muito mais importâncias para estas obras.
E além de recursos para levar água às cidades que estão sem abastecimento, o presidente Michel Temer também destacou que o governo está determinado a terminar as obras do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai beneficiar 12 milhões de nordestinos.
Nós estamos dedicadíssimos, né, a fazer com que, talvez nesses 2 anos de governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição.
Temer também citou ações importantes para o combate à pobreza na região, entre elas o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção de novas moradias do Minha Casa Minha Vida e o lançamento do cartão Reforma para pessoas de baixa renda. De Surubim, em Pernambuco, Paulo La Salvia.
Ainda em Pernambuco, o presidente Temer foi até Floresta, onde visitou outra grande obra que vai mudar a realidade de milhões de pessoas que sofrem com a seca.
É o projeto de integração do Rio São Francisco, que já tem mais de 90% das obras concluídas.
a terceira estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, fica na zona rural do município de Floresta, em Pernambuco, a mais de 400 quilômetros da capital Recife. Nessa sexta-feira, em vistoria às obras no local, quase concluídas, o presidente Michel Temer disse que em breve a estrutura vai estar em operação. Ele destacou que o governo federal trabalha para que no começo do ano que vem as águas do Velho Chico cortem o semiárido nordestino e cheguem no ponto final do Eixo Leste, em Monteiro, na Paraíba.
É uma satisfação saber que nós, um dos nossos projetos, que é o projeto de acabar, ou tentar acabar com a crise hídrica nesta região, em todo o Nordeste, está no passo avançadíssimo.
Água que é esperada por muitos nordestinos, como o agricultor familiar Manuel Menezes, de 79 anos, morador de Floresta. Nascido e criado na zona rural do município, ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca, que, segundo diz, tem castigado a região este ano. Para o seu Manuel, a água que vai percorrer muitos quilômetros para chegar até Floresta vai mudar a vida de muita gente.
Porque com a água a gente produz, se mantém, quem mantém a gente, os animais, as pessoas que chegam também, e produz também coisas que a pessoa, em vez de buscar nas cidades o que já vem por mercado, a gente aqui já produz para a gente e para ajudar os outros também.
Ao todo, as obras do projeto de integração do Rio São Francisco já somam cerca de 91% de execução. E vão beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca em mais de 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Reportagem João Pedro Neto.
É, e em Pernambuco, o presidente Michel Temer falou também sobre a reforma da Previdência. Disse que é preciso coragem para enfrentar o problema e garantir a aposentadoria no futuro.
Temer assegurou que os trabalhadores não vão perder direitos já adquiridos.
Eu vejo muitas inverdades relativas à Previdência Social, dizendo que nós vamos tirar todos os direitos, etc. Eu já disse, repito aqui, que aqueles direitos já consolidados, chamado direito adquirido, jamais terá nenhuma alteração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mesmo nas chamadas, quando nós aumentarmos a idade, nós teremos regras de transição.
O presidente anunciou ainda que, além dos estados, as prefeituras também vão receber parte dos recursos arrecadados com as multas da repatriação de dinheiro não declarado no exterior.
Temer afirmou que as verbas vão ajudar os municípios, que também estão com muita dificuldade.
Nesses últimos tempos, com a questão da repatriação, vocês sabem que tem uma verba expressiva que vem, especialmente para os estados do Nordeste, e além disso, muito recentemente, nós decidimos que também no tocante à multa, sobre a qual havia uma dúvida, essa multa será partilhada também com os governadores e até devo registrar, acho que é o primeiro momento que falo disso, também com os municípios. Os municípios também estão em dificuldade muito grande e essa verba será dividida também com os municípios.
De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente 170 bilhões de reais que estavam no exterior e não eram declarados.
Pois é, e com a entrada desse valor no país, o governo arrecadou 46 bilhões e 800 milhões de reais em multas. É esta a quantia que vai ser dividida entre estados e municípios.
Aumentar a oferta e reduzir o custo de vacinas, medicamentos e testes diagnósticos para o Sistema Único de Saúde.
Para isso, uma nova unidade de produção da Fiocruz foi inaugurada hoje no Rio de Janeiro e vai produzir, por exemplo, testes de diagnóstico do vírus HIV, hepatite e o Zika vírus.
Economia na compra de remédios e maior capacidade de diagnósticos e produção de vacinas. Esses são alguns dos ganhos para a saúde brasileira com a inauguração do Centro Henrique Pena da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Na unidade, testes que diagnosticam o HIV, a hepatite e o Zika vírus vão ser fabricados em larga escala. Também serão desenvolvidos medicamentos para tratar problemas renais, anemia e diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, que hoje são importados pelo Sistema Único de Saúde. Além da produção de imunobiológicos com transferência tecnológica, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Aqui nós temos uma das estruturas públicas capazes de receber transferência de tecnologia em biológicos e produziremos aqui, então, esses imunobiológicos que permitem aumentar a imunidade das pessoas.
Foram investidos 478 milhões de reais na construção do centro. O ministro Ricardo Barros defende que esse empreendimento também vai ajudar a economia do Brasil.
É uma nova linha de medicamentos que nós esperamos incorporar na produção brasileira e, com isso, gerar aqui empregos, impostos, oportunidades e menor custo para o Sistema Único de Saúde.
Além de ampliar o acesso da população a produtos biotecnológicos, o Centro Henrique Pena vai permitir a prestação de serviços para outros laboratórios e a todo o complexo industrial da saúde no Brasil. Reportagem Beatriz Amiden.
19h10 no horário brasileiro de verão.
A queda no preço dos alimentos puxou a inflação para baixo no mês de novembro.
Daqui a pouquinho a gente vai falar por que a tendência é de que o índice continue caindo. Não saia daí.
E a gente volta a falar da primeira viagem do presidente Michel Temer à região Nordeste.
A última parada foi na capital do Ceará, Fortaleza.
A população cearense também vem sofrendo com a seca, principalmente os agricultores, que perderam a produção e não têm conseguido quitar os empréstimos que fizeram para plantar.
É, por isso o presidente Michel Temer assinou uma medida que permite a renegociação das dívidas desses agricultores, com desconto de até 95%.
5 anos de seca que prejudicaram a produção agropecuária em vários locais do Nordeste e causaram endividamento. É o caso do produtor Jofran Pinheiro, de Pacajus, no Ceará. Ele conta como foi a queda na produtividade.
Hoje eu só estou com uma perda de leite, mas também passando muita dificuldade porque estamos sem crédito, já estou endividado. Então...
Um decreto assinado nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer permite que bancos do Norte e Nordeste comecem a renegociar os empréstimos contratados por produtores rurais das duas regiões até 31 de dezembro de 2011. A medida vai permitir descontos de até 95% do valor devido para quem quiser quitar os débitos e um prazo de 4 anos para pagar a primeira parcela no caso de repactuação. É o que explica o presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda.
Então é um decreto, né, que mais do que do ponto de vista econômico, social, é um decreto que de certa forma vai resgatar a dignidade de milhares de produtores rurais nordestinos.
Na cerimônia de assinatura do decreto, em Fortaleza, o presidente Michel Temer falou que quer estabelecer um diálogo cada vez mais forte com o Nordeste.
É, digamos assim, a revisão de todas as dívidas dos pequenos agricultores aqui do Norte e Nordeste, né? Eu estabelecerei, como estou estabelecendo, um diálogo muito intenso com o Nordeste, na convicção de que prestigiar o Nordeste é prestigiar o Brasil.
Mais de 1 milhão de operações de crédito vão poder ser renegociadas. Além do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, a medida também vale para empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que se enquadrem nos critérios de renegociação. Nazareno Cordeiro, produtor rural de Maranguape, no Ceará, comemorou a medida.
Vai corrigir aquilo que a natureza fez conosco, né? Que foi a escassez d'água durante esses 5 anos. Uma escassez que eu nunca vi como agropecuarista e filho de agropecuarista.
O presidente Michel Temer também entregou a agricultores cearenses títulos de regularização fundiária. No Ceará, mais de 5 mil produtores receberam a propriedade das terras. De Fortaleza, no Ceará, Thaísa Dias.
É, e os agricultores do Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí, que tiveram perdas por causa da seca, já começam a receber o pagamento do Garantia Safra agora em dezembro.
Quase 260 mil agricultores de 255 municípios do estado da Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí vão receber o pagamento do Garantia Safra a partir deste mês. O seguro é de R$ 850,00, divididos em 5 parcelas de R$ 170,00. Na comunidade de Lagoa Marmeleiro, município de São João do Piauí, Catiane Mendes Amorim é uma das beneficiadas. Ela produz milho, feijão e mandioca. Para lidar com a falta de chuvas, cria galinhas, porcos e bodes em uma área de 17 hectares. Catiane faz o seguro safra há 5 anos e conta que é o dinheiro do benefício que ajuda na ração dos animais.
Já vai fazer uns 6 anos que a gente não tem mais inverno, não pega mais nada de roça. A gente ara a terra, planta, mas só que no tempo de colher falta chuva, aí a gente não... não consegue. E com ele serve muito para a gente comprar comida, né, que a gente cria também os bichinhos.
O Garantia Safra é um benefício pago a agricultores que sofreram perda de pelo menos 50% da produção por causa da seca. Reportagem Alessandra Bastos.
Os alimentos mais baratos ajudaram a fechar novembro, com o índice de inflação mais baixo para o mês nos últimos 18 anos.
E com a tendência de queda, a expectativa do mercado é de que os juros possam cair ainda mais para aquecer a economia do país e gerar empregos.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi de 0,18% em novembro, o mais baixo para o mês desde 1998. Os itens que mais contribuíram para o resultado foram a alimentação, principalmente o feijão, o tomate e a batata, além de bebidas, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Segundo o professor de Economia de Brasília, José Luiz Panhussá, a tendência é que os preços dos alimentos continuem a cair nos próximos meses.
Agora em que você tem uma certa normalidade, tanto na produção dos hortigranjeiros quanto no plantio da nova safra, nada mais normal do que termos uma redução gradativa e até uma deflação no preço dos alimentos, ou seja, os produtos começam a chegar, em média, mais baratos para o consumidor e isso pode continuar acontecendo nos próximos meses.
Uma boa notícia para quem espera ter uma ceia de Natal farta e mais barata.
Baixou um pouquinho e faz muita diferença, sem dúvida, que ajuda.
Já é mais um item que a gente vai levar à mesa, né? E com certeza fez uma diferença, sim.
Para o economista José Luiz Panhussá, com índices menores de inflação, a taxa de juros pode cair ainda mais, o que favorece a retomada da atividade econômica no país.
Como a inflação está sob controle, o natural seria a retomada do crescimento do emprego, retomada da produção. Com juros menores, custos menores de produção, o setor produtivo fica mais otimista e volta a investir, e, em consequência, tem um aumento da produção e do emprego.
O IPCA é medido em 13 regiões do país. Algumas delas tiveram um índice ainda menor do que a média. É o caso da cidade de Goiânia, que teve uma deflação de 0,31%, ou seja, uma redução dos preços comparado ao mês anterior. A tarifa mais baixa na conta de luz ajudou a puxar o indicador para baixo na capital de Goiás. Reportagem Natália Koslick.
O Banco Central definiu prazo para o fim da exclusividade de bandeiras em máquinas de cartão.
E as máquinas vão ter que aceitar o pagamento com o cartão de todas as bandeiras até 24 de março de 2017.
O banco considera que já houve tempo para as instituições financeiras se adaptarem à regra anunciada em 2015 e que proíbe a exclusividade das máquinas de cartões.
Mais de 4 mil servidores foram expulsos do Serviço Público Federal nos últimos 13 anos.
Esses ex-servidores foram punidos porque tinham envolvimento em desvios.
Hoje, no Dia Internacional contra a Corrupção, o governo faz o alerta. É preciso ficar atento a essa prática que está presente no dia a dia de todos os brasileiros.
Você conhece aquela pessoa que quer sempre levar vantagem em tudo?
Muitas pessoas querem se dar bem em cima de você, não importa do jeito que elas querem saber como é que vai estar ganhando.
Estacionamento, filas, né?
Todos acham natural, é você colocar numa vaga do idoso, o carro numa vaga do idoso, numa vaga de um deficiente.
Em sentido amplo, corrupção significa deterioração e vai de atitudes como furar fila a crimes como a utilização do poder para conseguir obter vantagens e fazer uso do dinheiro público em benefício próprio. No Dia Internacional contra a Corrupção, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União apresentou dados do setor público. Mais de 6 mil servidores foram expulsos do Serviço Público Federal entre 2003 e 2016. Destes, 65%, ou 4 mil servidores, foram acusados de corrupção. Segundo o secretário-executivo do Ministério, Wagner Rosário, é importante que o governo atue não só na punição, mas também na prevenção.
Estamos atuando nas diversas frentes, tanto na detecção, prevenir a corrupção é importante, então temos outras áreas e também sancionar pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos de corrupção.
Por outro lado, o evento premiou iniciativas de melhoria de gestão. Também foram premiados os estudantes que participaram de um concurso de desenho e redação. A brasiliense Giovanna Albuquerque, que ganhou o primeiro lugar com um texto sobre ética e cidadania, se diz otimista em relação ao futuro.
Tem solução sim para acabar a corrupção. Eu vejo o Brasil futuramente um lugar melhor, com as pessoas evoluídas, o país também, eu vejo um lugar muito melhor.
O Dia Internacional contra a Corrupção é comemorado em 9 de dezembro, data em que o Brasil e mais 101 países assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Reportagem Gabriela Noronha.
19h20, horário brasileiro de verão.
Você acredita que crianças e adolescentes possam mandar um foguete para o espaço?
Pois pode acreditar, jovens de uma escola de Ubatuba, em São Paulo, concretizaram hoje o sonho de mandar um pequeno equipamento para um satélite japonês.
Foram anos, 6 anos de pesquisa e muito esforço. Confira na reportagem de Leonardo Meira.
Tancredo 1. Esse é o nome do primeiro satélite construído por alunos do ensino fundamental brasileiro a ir para o espaço. O lançamento foi na manhã desta sexta-feira no Centro Espacial Tanegashima, no Japão.
All systems are ready.
A invenção é dos alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, de Ubatuba, no litoral paulista. O professor de matemática Cândido Moura reuniu os alunos interessados no horário oposto ao das aulas. Em 6 anos de projeto, mais de 500 estudantes participaram das atividades. A ideia é estimular o gosto pela tecnologia desde pequeno.
Acreditar que se você quer formar pesquisadores, se você quer formar engenheiros, se você quer formar gente para desenvolver tecnologia, você tem que começar a fazer isso muito cedo.
Para montar o satélite, os alunos tiveram apoio de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de São José dos Campos, e fizeram até cursos de soldagem espacial, por exemplo. Quem custeou os testes e também o lançamento do satélite foi a Agência Espacial Brasileira. O coordenador de pesquisa da agência, Jean Batana, conta que a maior recompensa é o aumento do interesse dos alunos pela área de ciência e tecnologia.
Nós esperamos que essas crianças possam crescer, escolher, seguir carreira na área espacial.
Então, o pessoal da Agência Espacial já pode começar a comemorar. Um exemplo é a Natália Martins da Costa. Começou no Ubatuba SAT quando tinha 11 anos. Hoje, aos 17, já se prepara para o vestibular.
Bom, na época, na verdade, eu nem sabia o que era um satélite direito. E eu gostei bastante. Eles explicaram o que era um satélite realmente. Aprendi o que era um satélite. E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais pela tecnologia, tipo, me influenciou muito.
O satélite carrega um experimento do INPE para pesquisar um fenômeno conhecido como bolhas de plasma, que atrapalha a captação de sinais de satélite e antenas parabólicas em países localizados na linha do Equador. Reportagem Leonardo Meira.
Mais de 900 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial referente ao ano de 2014.
E os trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro para procurar uma agência bancária e retirar o benefício. Isso porque dia 30 de dezembro não haverá atendimento nas agências bancárias.
Depois dessa data, o dinheiro volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador.
O valor do abono é de um salário mínimo, cerca de R$ 880. Tem direito quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias naquele ano.
Quem quiser saber se tem direito ao benefício, basta acessar o endereço na internet trabalho.gov.br.
Mais de 300 policiais federais cumpriram hoje 35 mandados de prisão em Sergipe, Bahia, Alagoas, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. A operação Canto da Sereia prendeu a quadrilha de desvio e recepção de carga num prejuízo que pode chegar a R$ 15 milhões.
O bando aliciava motoristas que registravam ocorrência por roubo em outro estado. Uma rede de comerciantes comprava as mercadorias dos criminosos para revender.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom final de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.